Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá a técnica em assuntos educacionais da UEM, doutora em educação na área de ensino, Alessandra Wiebe. Está aqui com a gente. Olá, obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Boa tarde para você e para todos.
Bom, a gente gostaria de falar sobre o projeto Formando Formadores de Professores, né? Que projeto é esse? Explica para a gente.
Então, Luciana, eu tenho 30 anos na educação e a gente vem fazendo formação já há mais de 15. Nos municípios, nas escolas, geralmente no âmbito da escola pública, da educação básica. E a experiência que nós temos é que o modelo de formação redondinho, que o professor vai lá, ensina os professores, né, tem alterado muito pouco nos dados estatísticos da aprendizagem dos nossos alunos.
É a capacitação de professores?
A capacitação, isso mesmo. Então, a partir desse dado, né, nós resolvemos, buscamos o núcleo de educação e começamos a articular, né, uma conversa no sentido de criar uma raiz de formadores, né, uma rede de formadores. No estado do Paraná, quem sabe um dia, mas iniciaremos pelos 25 municípios isso mesmo, né?
Uhum.
E aí, como é que ele vai funcionar? Nós teremos, para 2020, são dois eixos de ação. Uhum. A formação de pedagogos, tanto das escolas municipais quanto das escolas estaduais, e a alfabetização. Uhum. Quem será esse público? Pedagogos que trabalham nas escolas ou nas secretarias, e mesmo a equipe de ensino do núcleo de ensino, e, no caso da alfabetização, pedagogos e professores alfabetizadores, com um modelo pensado em como formar um professor, né, na formação continuada. Então, a gente está começando agora a conversar, a sensibilizar os municípios, uhum, e estamos tendo uma acolhida boa, né? Então, como é que vai ser o projeto? Nós vamos iniciar agora em abril, tem 100 vagas no total dos 25 municípios, uhum, e que serão estruturadas em 25 alunos de 25 turmas, uhum, e com atividades teórico-práticas, né? Então, eles vêm para o curso, a gente discute a realidade deles a partir de um conteúdo claro, e depois eles vão estruturando atividades de ensino, realizando, e a gente vai acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos. Então, existirão salas em todos os municípios, tanto na alfabetização quanto, no caso dos pedagogos, de alunos de quintos anos do ensino fundamental, para a gente ir fazendo o trabalho. Então, é meio difícil de entender a complexidade, imagino. Uhum. Eu estou falando em formação de formadores, de professores, e estou falando em acompanhamento da aprendizagem dos alunos em loco.
Vocês vão fazer uma pesquisa, né? Na verdade, no final desse trabalho, vocês vão saber se deu resultado estatisticamente,
isso,
se as crianças estão aprendendo mais. Quer dizer que a capacitação que hoje, a capacitação continuada que a gente sempre fala, né? Os professores, eles continuam aprendendo, né? Se capacitando, reciclando conhecimentos, de forma continuada. Quer dizer que esse processo, do jeito que hoje ele está implantado, ele não dá o resultado que podia dar ou que se esperava?
Sim, o que a gente observa é que o governo federal, às vezes, independentemente de qual governo, com iniciativas interessantes mesmo, de formação docente, ou de formador de formadores, né? Eles investem em fortunas, e nem sempre a gente vê, por exemplo, na alfabetização, um quadro significativo de aprendizagem desses alunos, de apropriação do código escrito no tempo que deve acontecer. Então, eu estou entendendo, em composição de um grupo de discussão, que essa formação, ela precisa ser do docente, do professor que está ali na sala de aula, precisa ser alinhada à própria ação dele como professor, uhum, né? E, por exemplo, no caso dos pedagogos, que é o nosso grande eixo, né? Uhum. O pedagogo dentro da escola, nem sempre, ele é um sujeito importantíssimo, mas às vezes ele assume uma atividade burocrática. ao invés de conseguir sentar com esse professor e pensar o trabalho que precisa ser realizado em sala de aula.
E essa é a função do pedagogo?
Sim.
Ele também vai para a sala de aula?
Geralmente, quando é para dar bronca em aluno, dificilmente o pedagogo assume, porque a tarefa dele não é ficar em sala de aula. A tarefa dele é alicerçar o professor da escola com uma relação formativa mesmo, do ponto de vista teórico-prático. Tanto é que esse pedagogo que vem participar conosco da atividade, ele terá 3 ou 4 professores com os quais ele vai trabalhar, né, para fazer a formação. Então, é esse o acompanhamento que nós vamos fazer na formação do pedagogo.
E por quanto tempo será esse trabalho, esse acompanhamento?
É um trabalho previsto para... É um curso, a gente está chamando curso, né, mas num modelo diferenciado. Ele tem 40 horas do pedagogo conosco, mais de 20 a 30 horas de realização das atividades. E mais algumas horas que nós vamos atender individualmente esse sujeito, que está acompanhando um grupo de professores, justamente para a gente analisar, por exemplo, se for na língua portuguesa que ele vai atuar com professores da língua portuguesa, a gente vai acompanhar a avaliação da aprendizagem desses alunos, desde o começo até o final do projeto.
E o final do projeto é o quê? O ensino médio? A criança...
O final do projeto para 2020 é analisar o seguinte: a turma que... o professor que ele elegeu para formar e a turma que foi eleita também para acompanhar, nós vamos fazer o comparativo de aprendizagem da turma, de crescimento na aprendizagem.
Do início do ano e no final.
Ao final.
Ah, tá. Eu imaginei que o projeto fosse durante muitos anos para acompanhar da criança até o ensino médio.
A ideia é que seja, né? Então, a primeira etapa do projeto é para 2020. Então, a gente pensa a curto, a médio e a longo prazo, né? Quanto tempo o projeto vai se estender? A gente espera que por muito tempo. Inclusive, na questão mesmo de formar essa rede... a gente vai, a partir da fala do secretário, né, você esteve na conversa, nós vamos entrar em contato com a pessoa que ele indicou para a gente...
O secretário de Educação, Renato Feder, né?
Isso.
Quando você apresentou esse projeto a ele na reunião do CODEM, né? Na semana passada, né?
Isso.
Bom, agora, qual que é o ingrediente dessa receita, digamos assim, que vocês acham que vai ser fundamental para que o resultado seja outro, já que esses cursos de capacitação... Então, o que está faltando nesses cursos de capacitação?
O que eu vou colocar para você é assim, qual é o ingrediente principal, né? O prato principal, eu sempre digo assim na formação que eu faço, que a gente vai discutir um bom arroz e um bom feijão. Não existe magia, não existe milagre, né? Não existem tecnologias que superem o exercício da docência, a relação do professor e aluno. Então, o que a gente vai pautar muito é o plano de ensino, né? Então, é que eu costumo dizer, é o como ensinar a partir do como se aprende. Parece simples, né, Fernanda? Mas pensar como alguém aprende, isso pressupõe uma teoria da aprendizagem.
Por exemplo, na alfabetização, porque as crianças, então, não estão conseguindo se alfabetizar na idade correta?
Isto, é uma questão, é amplo, né? A escola, por si só... ela tem as suas lacunas, mas a questão da educação e da alfabetização é uma questão mesmo de política pública na educação, de permanência e investimento, tanto na formação, quanto no salário, quanto na presença dessas crianças dentro da escola. Então, é um conjunto de fatores. Não tem um item que vá resolver. Mas, na particularidade da nossa ação, é mesmo assim, como é que eu estruturo uma boa aula? Como é que eu interfiro no processo de pensamento dessa criança para, a partir desse processo, inferir para que ela aprenda com atividades de ensino que não são... vamos dizer assim, não tá, a gente fala do óbvio, muitas vezes é do óbvio, alicerçado em conhecimento produzido historicamente, né? Não é de senso comum.
Agora, a diferença, então, é que quando o professor simplesmente passa por um curso de capacitação, ele passa e vai para a sala de aula. Vocês vão acompanhar esse professor, né? Isso. O formador desse professor, do início até o fim do ano.
É. Inclusive, como serão, no caso, né? Serão 25 turmas de alfabetização. Porque é um professor alfabetizador por município. Então, eu mesma terei condição de fazer isso, de acompanhar, ir até a sala de aula desse professor, acompanhar. É, por quê? Porque esse professor mesmo, ele pode ser um relato de experiência, um registro vivido da história vivida. Inclusive para dizer, não deu certo. Porque a gente não vai trabalhar com receitas prontas, a gente tem o conteúdo a ser trabalhado, tem uma metodologia de ensino para propor nesse formato de curso, mas é construção. As pessoas vão vivenciar em parceria com a universidade mesmo, né? E em loco, e a gente vai analisar, olha, funciona, não deu certo, quais são os problemas? É, descer um pouquinho, às vezes, do que a gente acredita que isso é o tiro certo, né? Às vezes da nossa vaidade, da nossa arrogância, e interagir com esses, porque aprendizagem é interação, né? Então, seja do aluno com o professor, seja do formador com o formador, seja do formador com o professor, é discutir e pensar a educação com base teórica.
Bom, então, nos municípios do Núcleo de Educação de Maringá, esse projeto tá sendo implantado.
Está sendo implantado. Dia 12 é a primeira reunião que eu faço já com alguns representantes secretários.
Dia 12 agora, essa semana?
Com alguns secretários de município para apresentar, para sensibilizar, porque também existe uma demanda tão grande nos municípios que, às vezes, você falar que você vai atender uma turma no município, eles vão falar... Isso não vai mudar nada. É muito pouco, né? Então, o projeto é amplo, ele abrange, né, uma região que não é pequena, mas a ideia é entrar pequenininho, pelo menos no ano de 2020, para a gente conseguir, de fato, acompanhar. E daí, sim, a partir de 21, sentar com esse agrupamento e pensar a forma de ampliar a rede.
E aí, então, depois analisar esses resultados.
Os dados.
Que a expectativa de vocês é que com esse projeto, com a formação, essa formação apurada do formador, do professor, os alunos aprendam mais.
Acreditamos que sim. Essa experiência eu tenho, como eu disse para você, eu tenho uma experiência longa na formação. É, no município de Sarandi, eu fiz a... Tem uns 8 anos esse modelo de formação. E acompanhei durante 3 anos.
Ah,
né?
E qual foi o resultado?
Foi muito positivo, foi muito interessante o que vivemos lá, né? Do ponto de vista do professor entender de fato. E foi na alfabetização, foram turmas de alfabetização. E eu acompanhava as 3 mil crianças, né? Cada criança. A universidade faz isso, né? Quer dizer, olha, ela tem um técnico qualificado, que nesse caso sou eu, mas existem muitos, né? Estão dentro da universidade para atender a extensão, para atender para fora. No nosso caso, a educação, né?
E essas 3 mil crianças avançaram no aprendizado?
Ah, sim, sim. Houve uma paralisação do projeto quando teve alteração de prefeitura, né? Essas coisas acontecem, infelizmente.
Adiante. Mas foi possível mensurar aquele grupo atendido?
Sim, sim. A gente tinha, assim, nada milagre, né? Mas a gente tinha um processo contínuo da formação desses professores, da compreensão do processo de apropriação do código escrito e da inserção, tanto dos pedagogos quanto dos professores no movimento de aprendizagem das crianças, né? Não resolveu o problema, porque resolveu um problema, é o que eu te disse, tem um complexo muito grande. E 3 anos, nós estávamos só começando, né? Na verdade, mas eu pude acompanhar a turma que eu iniciei o trabalho no primeiro ano, de na ocasião ainda era de 8 anos, mas eu acompanhei essa turma durante os 3 anos subsequentes, que foi a rede, né? Uhum. Mas assim, com professor, falta de professores, então não tinha o contraturno, é carente demais, né? Então a gente muito mais do que simplesmente encontrar um resultado, assim, olha, todos estão alfabetizados, é o processo de consolidação de um movimento de ensino, que não pode ser interrompido em 3 anos.
É verdade. E o que, que uma criança precisa para ser alfabetizada de forma correta no tempo certo?
Ela precisa ser imersa no mundo da leitura e da escrita, né? Com práticas que façam ela pensar, refletir, analisar, brincando, né? Interagindo mesmo com o lúdico, mas também com o código escrito. E nem sempre isso acontece.
E como que o professor supera dificuldades, como, por exemplo, quando essa criança vem de um lar, de uma casa que não tem, né, não tem exemplos, onde não tem exemplos de leitura, de livros, de, né? Como é que ele faz para superar essas dificuldades?
Apoio junto à equipe pedagógica, à equipe da rede, né? Porque essas crianças de fato existem. E elas não são poucas.
E elas daí, então, elas vão ter o contato com esse mundo, a imersão nesse mundo da leitura e da escrita na sala de aula, né?
Sim.
Eles conseguem levar para casa?
Na verdade, a imersão no mundo da escrita está posta no mundo.
Também está no mundo.
Está,
né?
No mundo. O que falta, vamos dizer assim, na educação formal é a clareza mesmo, muitas vezes, de quais ações objetivas para ajudar esse sujeito a pensar como é que funciona o código escrito. Né? Então, assim, porque estar imerso no mundo letrado, a sociedade está, mas de forma naturalizada. As crianças mais carentes, elas têm acesso, muitas vezes, ainda que de forma precária, né? Tudo
escrita,
tem.
Tudo escrita. Em todo lugar ela vai encontrar.
Isso é o acesso espontâneo, né? Agora, a educação formal. E aí a discussão, precisa de um método, não precisa de um método? E aí essa é uma discussão que eu faço com os professores, né? Porque, assim, nos últimos 30 anos a gente viveu no Brasil, assim, a demonização do método de ensino, e agora já não é mais demonizado, então agora tem que ser método de ensino. Então, tem toda uma discussão no âmbito da alfabetização, que para mim é uma área do conhecimento ainda carente de... tem muita produção, mas aí continua ainda extremamente carente de produção que, de fato, comprova assim, ó, menino aprendeu. Como é que eu vou dizer para você? Diante desse amontoado de conflitos, o professor, que muitas vezes sai da licenciatura, né, o pedagogo, ele conhece muito pouco. Ele conhece as problemáticas, mas efetivamente, né, do como se ensina e do como, a partir de como o sujeito pensa. Às vezes, ele teve um semestre na universidade dessa discussão.
Né?
É muito pouco.
E daí, isso aí, ele encontra a realidade, dificuldades no mundo real.
O mundo real apresenta crianças que chegam... Eu conto do relato que eu vivi no município de Sarandi, né? Crianças que são, às vezes, queimadas pelos pais com bituca de cigarro. Sofrem toda a natureza de problemas, né? E ainda tem que aprender a ler e escrever. Então, é um desafio para esse professor, né? Por isso que a gente acredita, né, que uma possibilidade... Primeiro, a formação. Ela é um eixo central. E assim, resgatando a fala do secretário da Educação, né? Foi um dos itens do projeto de 2019 que ele reconhece que não foi muito bem sucedido, né? E que agora eles vão implementar novas ações. A formação docente, ela precisa se dar com qualidade no espaço da academia, ainda quando graduando, e depois a continuidade, uhum. com grupos de discussão.
É um apoio, né, para o professor, para o pedagogo.
E aprofundamento para todos, né?
Uhum. Tá certo, então os resultados vocês vão começar a medir, a entender no final do ano.
Sim.
Tá certo. Olha, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista.
Eu
uma boa tarde.
Eu que agradeço igualmente.
Nós conversamos com a Alessandra Wibe. Ela é técnica em assuntos educacionais da UEM, doutora em educação na área de ensino, e falamos sobre o projeto Formando Formadores de Professores. É um projeto da UEM em parceria com o Núcleo de Educação e começa a ser implantado em 25 municípios da região de Maringá. Agora 2h56.